Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Olá, boa tarde. No Ministério Público pediu penas de prisão efetiva para 4 ex-funcionárias de uma creche em Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel, acusadas de um total de 44 crimes de maus-tratos a 17 crianças. Nas alegações finais, o procurador considerou que os factos da acusação estão provados e defendeu que a aplicação de penas de prisão efetiva é a única forma de fazer justiça, sublinhando ainda que nenhuma das arguidas deveria voltar a trabalhar com crianças. O advogado da acusação acompanhou o Ministério Público, referindo que terá sido um milagre nenhuma criança ter morrido sufocada, alegando comportamentos de crueldade, desumanidade e distanciamento absoluto por parte de das quatro mulheres que diz terem chamado nomes ofensivos às crianças ao longo dos anos. Para a acusação, devem ser aplicadas penas entre 3 e 9 anos de prisão, com inibição do exercício de funções com menores durante pelo menos 8 anos. Já a defesa considera que a prisão efetiva não tem cabimento e contesta também o pedido de indemnização, defendendo que as práticas em causa terão sido alegadamente consentidas ao longo do tempo da instituição. A decisão do coletivo de juízes do Tribunal Judicial de Ponta Delgada é conhecida no próximo dia 21 de maio.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O líder do PS Açores defendeu ontem a necessidade da Ana Vansi atrair novos fluxos turísticos para a região através do seu fundo de marketing e da ferramenta de crédito às operadoras aéreas. Francisco César revelou que deu entrada na Assembleia da República de uma resolução socialista que permite ao governo influenciar a Ana Vansi, visando incentivar fluxos turísticos, bem como promover uma diminuição de taxas aeroportuárias de forma a tornar o destino mais atrativo.
Na Assembleia da República nós temos entrada hoje de uma resolução que permite ao Governo da República agir de três formas. Primeiro, influenciar a ANA para que se possa trazer, exatamente, ter mais incentivos de fluxos turísticos para a região autónoma dos Açores. Segundo lugar, que naquilo que for possível ao Governo da República, uma diminuição efetiva de taxas aeroportuárias que permitam também este destino tornar-se mais atrativo. E por último, junto do turismo de Portugal, é haver um susto acrescentado para nós podermos atrair turistas para a nossa região. E com isso, mais turistas, mais companhias aéreas e os residentes naturalmente sairão beneficiados.
O deputado que se reuniu com a direção do aeroporto de Ponta Delgada disse que a proposta visa também tentar, junto do turismo de Portugal, um maior esforço para atrair turistas para a região. O responsável manifestou na ocasião preocupação com o investimento da empresa gestora dos aeroportos nos Açores.
Se nós queremos que as companhias aéreas voem para cá, nós necessitamos de ter investimento nas nossas infraestruturas aeroportuárias. Em Ponta Delgada foi-nos apresentado um projeto de ampliação deste aeroporto para que haja efetivamente condições para os passageiros e para as companhias aéreas. Ficamos satisfeitos, queremos que aqui se concretize. No FAIAL foram-nos dadas garantias de investimento na pista da Horta, logo que o projeto de ampliação seja finalmente realizado pela Câmara Municipal, já tem algum tempo, e em Santa Maria mantivemos a exigência e estamos, digamos, em conversações com a ANA, no sentido de que esta possa abrir o aeroporto com uma alternante a partir das 9 da noite para as companhias aéreas que vão por aqui, por causa do mau tempo, muitas vezes têm que voltar para trás porque não têm aeroporto alternante.
Por outro lado, Francisco César admitiu que é um bom sinal para a região a notícia de que o aeroporto de Ponta Delgada terá 3 novas companhias aéreas a operar no verão deste ano, com voos para Toronto, no Canadá, e Viena, na Áustria, como anunciou a Ana Vansi, mas defendeu que o acesso ao continente seja reforçado. O presidente do Grupo Parlamentar do PS Açores acusou o Governo Regional de falta de capacidade para antecipar problemas e agir perante o aumento dos combustíveis. Berto Messias denuncia que uma semana depois do aumento brutal dos preços, o Executivo continua em silêncio e sem apresentar medidas para ajudar famílias, empresas e instituições.
Nós, em março, alertámos para o que aí viria a partir do dia 1 de maio, tendo tendo em conta aquilo que já se verificava no território nacional. Nós alertámos para isso, tivemos vários parceiros económicos e sociais a alertar para os grandes impactos do aumento dos combustíveis na vida das famílias, das empresas e... Passado quase uma semana em que nós estamos a viver com um aumento de mais de 21 cêntimos por litro na gasolina e mais de 36 cêntimos por litro no gasóleo, o governo diz-se preocupado, mas não faz nada. Não avança com medidas, não cria um pacote de medidas para amenizar estes impactos nas famílias.
Em contraste, Berto Messias refere exemplos do continente e da Madeira, onde foram adotadas medidas para reduzir o preço dos combustíveis. Face a este cenário, o PS Açores vai avançar com propostas no Parlamento já na próxima sessão plenária, com o objetivo de minimizar o impacto da subida do preço dos preços junto das famílias e das empresas.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O CDS-PP Açores pediu esclarecimentos ao Governo Regional sobre os investimentos na saúde na Ilha de São Jorge. O grupo parlamentar entregou um requerimento na Assembleia Legislativa para conhecer o ponto de situação e o futuro das obras e projetos em curso, frisando a importância dos cuidados de saúde primários numa ilha sem hospital.
Algumas das questões passam por questionar o Governo para quando estão concluídos os estudos prévios para o aumento do Centro de Saúde da Calheta e das Velas de São Jorge, no caso em apreço para o denominado Bloco Sul, quais as valências que após estas obras vão integrar estas infraestruturas e, por outro lado, algo que nós consideramos de todo importante, que é o reforço de recursos humanos, mas também criando mais e melhores condições a estes.
Luís Silveira, deputado do CDS-PP. O Bloco de Esquerda quer atrair e fixar enfermeiros no Serviço Regional de Saúde. O partido entregou no Parlamento 3 iniciativas para melhorar condições e travar a saída de profissionais dos Açores. Através de um comunicado, os bloquistas adiantam que, apesar de todos os anos se formarem novos profissionais na região, muitos acabam por sair desta, enquanto cerca de 120 continuam a trabalhar a recibos verdes em situação precária. Uma das iniciativas pretende dar mais autonomia aos hospitais para contratar enfermeiros, tornando o processo mais rápido. Outra defende a aplicação urgente de incentivos à fixação, previstos desde 2021, mas ainda por regulamentar. A terceira proposta quer corrigir falhas na contagem do tempo de serviço que estão a prejudicar a progressão na carreira. O Bloco de Esquerda sublinha que reter profissionais é essencial para garantir o futuro do Serviço Regional de Saúde. O deputado da Iniciativa Liberal nos Açores considera que as obras na Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, em Angra do Heroísmo, são o pináculo da incompetência do Governo Regional. Pedro Ferreira fez estas declarações após uma visita àquela escola, onde reuniu com o Conselho Executivo e diz que a obra foi dada como concluída sem ter condições mínimas.
O que acabamos de ver na Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade é tudo aquilo que nunca pensámos ver em lado nenhum. 2,3 milhões de euros de um concurso público feito com um caderno de encargos sem analisar as verdadeiras necessidades da escola, com uma obra que parte significativa já está entregue, ou seja, já está dada como pronta e entregue de novo à Região Autónoma dos Açores, onde parapeitos novos já caíram, onde não há fios de terra passados no âmbito das eletricidades da escola, onde há laboratórios de física e de química que estão fechados exatamente porque sem terra colocam em perigo a integridade física dos professores e dos alunos trabalharem com determinados equipamentos, onde meteram calhas novas mas não tiraram as calhas velhas, onde tiraram as calhas velhas não taparam os buracos, onde fizeram buracos e passaram cabos que fecharam com cimento, a próxima vez que eu preciso substituir é preciso mexer na internet e nas ligações elétricas todas da escola, e gastamos 2,263 milhões de euros nisto.
O deputado denuncia ainda problemas no pavilhão desportivo, que considera não ter condições de utilização, e acusa o diretor regional da Educação de prestar informações incorretas, garantindo que o espaço continua a ser usado para aulas, sobretudo quando não é possível realizá-las no exterior.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
Aliar a sustentabilidade à solidariedade é a finalidade da campanha Onde Estão as Pilhas e os Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos, que está a ser levada a cabo nos Açores pelo segundo ano consecutivo pela ERP Portugal, entidade gestora de resíduos, e também pelo Governo Regional. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A iniciativa, que decorre até 5 de junho, tem como objetivo recolher resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e resíduos de baterias e pilhas, com o intuito de, no final, apoiar financeiramente 5 instituições regionais. Quanto mais for recolhido, maior será a ajuda.
Portanto, recolhemos equipamentos elétricos e eletrónicos, tanto os eletrodomésticos, as televisões, os computadores, os telemóveis, todo esse tipo de equipamento que precise de energia elétrica para funcionar, ou de pilhas, e as próprias pilhas. Porque as pilhas, lá está, são constituídas por metais pesados e, portanto, perigosos para o ambiente, e é importante garantir também que elas depois são devidamente entregues, e isso basta dirigir-se a qualquer núcleo. Neste momento temos aqui a Cáritas, nomeadamente a Caixa também na Ilha Terceira, São Jorge, São Miguel. Temos a Associação Movimento SOS Conceição, a Santa Casa da Misericórdia da Madalena e uma instituição que se chama Solidariedade. Portanto, entregar nestes núcleos e depois responsabilizamos pela recolha e depois encaminhamos estes resíduos para reciclagem. No final da campanha apuramos então os volumes que nos foram entregues, tanto as quantidades, e convertemos-las num donativo, tanto numa verba a atribuir a estas associações.
Rosa Monforte, diretora-geral da ERP Portugal, faz à Atlântida um balanço positivo da ação do ano passado, revelando que conseguiram recolher 1.400 quilos.
É de facto muito positivo, como é evidente, imagine. Assim, num ecossistema como o vosso, e ainda assim com a população que têm, é assim, vocês conseguirem recolher 1,4 toneladas é muito importante e é muito relevante. E, portanto, também mostra muita mobilização. Às vezes, se nós pensarmos no que é um pequeno equipamento e quanto é que pesa um pequeno equipamento, um telemóvel ou uma pilha, não é? Que se calhar não pesa mais de 20 e poucas gramas. Quer dizer, para chegarmos a 1,4 toneladas é um esforço muito grande e, portanto, estão todos de parabéns.
Adiantou ainda que foi entregue a cada instituição um voucher no valor de 150 euros para utilizarem na Vorten. A responsável apelou à participação dos açorianos nesta causa.
É ótimo que se mobilizarem a própria comunidade local, falem com amigos, com as famílias, com as empresas, às vezes o próprio comércio local também não, desconhece estas iniciativas, e eu tenho a certeza que, apesar de toda a ajuda que a Direção Regional do Ambiente e Ação Climática tem feito, eu não tenho dúvida nenhuma que a boca a boca, o transmitirmos a mensagem para os que nos são próximos também ajuda, e ajuda muito.
A iniciativa termina de forma simbólica a 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Acontece no dia 3 de agosto, na monumental Praça de Toiros da Ilha Terceira, a corrida das festas da Praia da Vitória 2026. O cartaz foi apresentado ontem nos espaços do Conselho. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
A corrida conta no seu cartel com os cavaleiros João Moura, Francisco Palha e João Pamplona, e com os grupos de forcados amadores da Tortulha Tormáquica Terceirense e também do Ramo Grande. O Curro da Tourada de Praça será composto por touros de duas ganaderias locais.
Com ganaderias a estarem presentes, são duas afamadas e distintas casas ganadeiras da Ilha Terceira, que também dispensam a apresentação, as quais, no conjunto dos 6 touros de lidar, que abonam e ostentam nos mesmos peso, casta e excelente trapio, sendo que serão 3 da ganaderia Recoteiro e 3 touros da Casa Agrícola de Aldino Fernandes.
Francisco Godinho, presidente da Tortulha Tauromáquica Praense, abrilhantará a corrida a Associação Filarmónica Cultural e Recreativa de Santa Bárbara da Fonte do Bastardo. Os bilhetes estarão à venda nos locais habituais a partir do dia 1 de julho. O programa taurino das Festas da Praia 2026 inclui também 7 touradas à corda, uma vacada, uma largada para crianças e uma festa de campo.
No dia 3 de agosto temos a vacada no Juncal. No dia 4 de agosto temos a tourada do Juncal novamente. No dia 5 de agosto temos a tourada do Juncal. Temos também nas 4 Ribeiras às 18 horas. No dia 6 de agosto temos às 15 horas a garreada para as crianças. Temos já às 18 horas, nas Quatro Ribeiras, uma tourada. No dia 7 de agosto iniciamos o dia pelas 10 horas, com uma festa de campo. Achamos que seria um momento importante, um momento de partilha, e que tanto é característica aqui da nossa terra, poder angariar a população local, os nossos imigrantes, e fazermos uma festa onde haverá também alguma animação musical e a tradicional brincadeira com o gado bravo. Às 18 horas temos a tradicional tourada do caminho de cemitério. No dia 8 de agosto temos a tourada da estrada de 25 de Abril. E no dia 9 de agosto, a emblemática tourada do areal, ou da areia, como popularmente é conhecida.
Nuno Pires, o presidente da União Tauromáquica do Ramo Grande, cartaz taurino das Festas da Praia 2026, apresentado esta terça-feira na Câmara Municipal da Praia da Vitória.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.